Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às sextas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Viva, boa tarde, bem-vindos ao Pop-Up. Olá, Pedro.
Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos ao Pop-Up, um programa recheado de muitas coisas boas e com uma convidada já em estúdio.
Já em estúdio.
Já lá vamos.
Já podemos dizer quem é?
Podemos dizer quem é, sim, diz lá.
A Helena Pereira, mas ela ainda não vai falar, ainda não vamos conversar com ela, vamos deixar isso para daqui a pouco.
Mas temos mais mulheres neste programa, é um programa com muito girl power. Além de ti, Sara, temos também daqui a pouco a Maria Manuel, que nos vem falar do Um ao Molho, que na quarta-feira...
Dia 8 de março,
é
Dia Mundial da Mulher.
Às mulheres também, com três artistas muito interessantes. E vamos ficar a conhecer a Malfeita, a produtora de Faf, que está aí a começar a vida e que tem... belíssimas ideias e belíssimos
concertos. Estou muito curiosa.
A acontecer muito em breve. Entretanto, a música.
A música é dos Drums, a dupla nova-iorquina está de volta, do indie pop surf vibe dos anos 80. Bom, ela desmanchou-se há uns tempos, saiu o Jacob Graham, mas ficou o Jonathan Pierce, que escreveu todas as músicas deste álbum, que vai sair no dia dos meus anos, 16 de junho. Abysmal Thoughts. Vamos ficar com este tema que saiu há um dia ou dois, Blood Under My Belt. São os Drums a abrir a hora. What does it take? Tem, Pedro?
Muita. É como o Pop-Up.
São os Drums. O álbum sai a 16 de junho. Abysmal Thoughts. E já tem este tema de estreia. Blood Under My Belt, que vai ser aposta da Room na próxima semana.
Ora, falando em estreias e em apostas, temos a Helena Pereira connosco, que é a nova aposta da Xerart e também uma estreia. Portanto, estás a começar este novo desafio. Helena, bem-vinda. Antes de mais, obrigado por estares connosco.
Olá, Helena.
Amanhã começa então uma nova fase da tua vida, pelo menos para quem chegar a cheirar-te, mas isto já começou há mais tempo, portanto estás a preparar há muito tempo, há algum tempo, esta tua nova incursão. Esta nova exposição chama-se Be a Collector e é então uma nova vida aqui da Cheirarte. Conta-nos um bocadinho melhor sobre esta nova fase.
Sem dúvida, em primeiro lugar, boa tarde a todos os que nos ouvem. Sem dúvida que é uma nova fase, não só para mim, mas sobretudo para a Cheirarte, que é uma plataforma online de divulgação de obras de arte e de artistas, divulgação e venda, mas que, além disso, tem um conjunto de ações de programação própria que se consubstanciam, no fundo, na programação de uma galeria de arte que agora sim tem um novo nome, um novo conceito, que é a Galeria Cheirarte DST, vinculada ao grupo DST. E que amanhã, de facto, com esta inauguração desta exposição, irá iniciar aqui uma nova fase com uma afirmação de conceito, em primeiro lugar, e com um exercício, no fundo, o que nós lançamos com esta exposição, Be a Collector, que também passa a ser o slogan da Cheirarte, portanto, abandonamos o anterior e passa a ser Be a Collector, portanto, um incentivo claro a que se colecionar-te, a que as pessoas, independentemente do seu poder de compra, porque a arte, de facto, para vários preços, colecionem arte, porque é, de facto, o único produto num mundo cada vez mais global que é único e irrepetível. E é a nossa única oportunidade de deixarmos, de facto, uma marca diferenciadora no mundo, que é investir nos artistas e naquilo que eles produzem. Portanto, há esse incentivo, por um lado, e esta exposição parte precisamente, é fiel a esse conceito, portanto, a seleção de artistas, uma belíssima seleção, estamos muito contentes com todos, temos formado aqui um pequeno grupo de trabalho e de conversa e notamos também o entusiasmo dos artistas, mas a seleção partiu, no fundo, de um encontro daquilo que eram obras em depósito na Cheirarte, portanto, artistas que tinham lá deixado obras em depósito e que, de alguma forma, se enquadravam naquilo que eu considero serem as grandes tendências da arte contemporânea do novo milénio. Portanto, há aqui o próprio princípio, o que é que a galeria colecionou, o que é que estava lá, o que é que nós encontramos. Encontramos mais coisas, mas depois a seleção recaiu sobre estes seis nomes. Perguntam vocês porquê seis?
Porquê seis?
Porque apesar de ser uma exposição coletiva, a galeria pode-se dividir em seis espaços individuais e a ideia é, sendo uma coletiva, que cada artista tenha um espaço e um tratamento individual. Ou seja, tenha o seu próprio espaço e que os públicos, que a partir da manhã nos visitem, seja para comprar ou não, importante mesmo é que apareçam, a ideia é que cada um possa estar ter uma espécie de uma experiência imersiva naquilo que é a obra daquele artista, num espaço individual em que não há interferência dos demais. É uma coletiva, mas no fundo poderiam ser seis individuais.
E fala-nos desta escolha destes artistas, porque estes, como é que chegaram a estes nomes?
Ora, então a escolha foi isso, foi o que nós encontramos na Cheirarte, em depósito, e depois cada um deles, no fundo, tem especificidades. Naturalmente, que na generalidade eles obedecem a alguns critérios que têm a ver com aquilo que são as grandes, ou que se diz serem as grandes tendências da vanguarda. São artistas que questionam os supostos tradicionais, que há uma grande prevalência em alguns deles do desenho e da figura humana. São artistas que, em alguns casos também, fazem uma reutilização de outros materiais, de materiais do cotidiano, para criar produtos artísticos. Portanto, há aqui várias tendências. E depois, cada um deles tem particularidades. Nós temos aqui uma faixa etária, portanto, o nosso artista mais velho, mais experiente, é nascido em 54 e a mais novinha de 91. Portanto, temos aqui uma escala grande de artistas. E todos eles são diferentes. Por exemplo, o Ricardo Grito, R. Grito, que amanhã será um dos que não estará presente, porque inaugura hoje, precisamente, em Timor, a primeira exposição de arte contemporânea de Timor, e ele é um dos artistas que não só está representado, como está na organização dessa exposição, mas amanhã vai estar em direto, via FaceTime connosco, a mostrar-nos essa exposição de Timor. Portanto, o Ricardo Grito tem um trabalho de grandes dimensões, aquilo que ele chama de hiperpintura, que não cabe em qualquer espaço e em qualquer museu, e, portanto, era um enorme desafio, não só de montagem, como de criar um espaço em que essa hiperpintura de grande escala, portanto, é dentro desta ideia daquilo que é o artista a questionar o museu enquanto estrutura tradicional e a própria galeria, e portanto e questionar a própria dimensão comercial da obra de arte, porque no fundo quando fazemos uma coisa de uma dimensão que ultrapassa a dimensão comum das nossas casas, estamos a questionar o instituído. E, portanto, o Ricardo, além do trabalho ser maravilhoso, rapidamente foi um artista que eu quis expor. Foi o primeiro artista que montamos, porque precisávamos de fotografar, etc. E, portanto, várias pessoas têm visto a obra e de facto, perdem-se, por um lado, naquela imensidão de dois painéis vermelhos da Divina Comédia de Dante, que ele interpretou, e por outro lado um outro painel que se chama Invisível, em que há uma técnica, portanto só através de uma espécie de um sistema de luz, ou seja, que nos permite penetrar no quadro, assim dizer, é que nós vemos realmente aquilo que está representado. Depois tem algumas ilustrações também que ele nos fez chegar, isto começando no Grito, que amanhã nos vai falar a partir de Timor, e que também deve ser um motivo de orgulho para a Xerar ter este artista a trabalhar connosco. Da Madeira, o Diogo Góis, que também vai estar em direto, não consegue deslocar-se ao continente. Ele hoje escreveu-me um texto maravilhoso sobre as problemáticas das ilhas e dos oceanos, que impossibilitavam de facto que ele amanhã cá estivesse, ainda por cima a mãe faz anos e tal, e é toda uma logística, mas que é um artista que, dentro da lógica do Ricardo, também tem peças de grande peso. Peso mesmo, quando estamos a falar, difíceis de interpretar. Há uma das peças que poderão ver amanhã, que inclusivamente é exposta em cima de uma palete. Portanto, há aqui toda uma dimensão hiper conceptual interessante. E depois o Diogo cruza uma certa dimensão da ruralidade, a predominância de muitas imagens de burros, etc. Mas também, por outro lado, de crítica societária, porque aquele burro, digamos assim, é o artista que diz, não sou eu, poderá ser a interpretação de muitos homens. Foi ele que escreveu isto, não fui eu, ainda que eu concorde. Estes são, se calhar, dos dois, os mais conceptuais, digamos assim, aqueles que são menos comerciais, mas que, de facto, dão uma dimensão a esta exposição e à Xerarte como um espaço de mostra daquilo que se está a fazer, do mais vanguardista possível. Dois artistas mais ou menos da mesma geração. Um nascido em meados da década de 70 e outro década de 80.
E dizias tu que está tudo preparado, tudo pronto. Que tu não falhas e contigo é com antecedência.
Procuro não falhar, mas de facto eu e a Catarina, que somos a equipa da Xer neste momento, trabalhamos com antecedência, fizemos um planeamento, tínhamos esta preocupação de que amanhã tudo estivesse ao melhor nível possível para esta nossa estreia, não é? Desta nova equipa da Xer Arte. É uma grande responsabilidade, é um projeto de enorme potencial, não só a começar pela plataforma, por tudo o que ela nos permite fazer e sobretudo por esta ideia que a mim me parece politicamente, socialmente fantástica, que é a possibilidade de trabalharmos num espaço completamente sem lobbies e que realmente tem como pretensão democratizar o acesso à arte e aos artistas. Por um lado, aos artistas, porque é uma plataforma na qual não é assim tão difícil como isso entrar. Naturalmente, depois naquilo que será a programação, haverá alguns critérios e que têm a ver com aquilo que é a linha curatorial que procuro definir, mas permite que haja uma plataforma em que os artistas se mostrem, que se relacionem com os colecionadores, e permite também que haja um espectro muito grande de artistas com vários preços, com várias tendências, com vários tipos de trabalho que agradem a diferentes tipos de colecionadores. Seja um colecionador mais efetivo ou seja uma pessoa que apenas quer uma coisa para decorar uma pequena parede.
É a verdadeira democratização da arte, não é?
Da arte, sem dúvida.
Isto amanhã inaugura às 4, não é? Portanto, estão todos convidados. Se não estão a partir de agora, não é? Quem estiver a ouvir. E isto pode ser visto até quando? Esta Via Collector, esta primeira exposição?
Esta Via Collector pode ser vista até 29 de Abril.
Portanto, há aqui ainda muito tempo para conhecer e para visitar a galeria. Que está no mesmo sítio, portanto, não mudou de sítio, está na Rua do Raio.
Portanto, 175, ao lado do
central.
CTT, não atrás dos congregados. Fácil.
Não há que enganar.
Fácil,
não há que enganar.
Por acaso.
Já deves ter muitas ideias para o que aí se vai seguir.
Já temos programação fechada quase para os próximos 2 anos, este ano e o próximo, quase. Em termos de exposições, quase. Deste ano está claramente fechado, até março está fechado. Há já ideias, estamos aí a trabalhar umas ideias muito bombásticas para o próximo ano. Assim que se fechem, divulgaremos aqui em primeira mão. Além da plataforma do trabalho da galeria, haverá um conjunto de outras ações com os artistas, nomeadamente, por exemplo, uma coisa que nós vamos chamar Conversa de Artista, e que será uma vez por mês, em vários espaços, no ateliê dos artistas ou numa exposição que eles tenham a decorrer, que não tem que ser organizada pela Xerarte, em que vai haver uma conversa com um determinado grupo com o artista, em que vamos procurar conversar com ele. A primeira vai ser já no dia 25 de março, em Famalicão, no Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, com o Nuno Raminhos, com quem inauguramos esta semana também uma exposição que se chama Oda aos Super-Heróis. Depois vamos ter todas as semanas, vão ser diferentes, e todas as semanas no online, a partir de abril, vamos trabalhar um artista com vídeos, com textos, com fotografias, mas numa dimensão um bocadinho mais íntima. Vamos procurar mostrar o outro lado do artista, também para que as pessoas os conheçam, e para darmos a oportunidade a 52 artistas, sendo um por semana, este ano 39, mostrar o seu trabalho para um grupo, um número de pessoas muito alargado, que é o que frequenta as redes sociais.
Exatamente.
Ok.
Helena, gostávamos muito de conversar contigo em muito mais tempo, mas aqui em rádio o tempo é muito
curto.
E teremos mais oportunidades, porque trouxeste aqui grandes novidades, e portanto, nos próximos tempos vamos trazer-te aqui mais vezes, com certeza.
Pautar aqui os nossos pop-ups.
Ou vamos ter contigo, quem sabe. Quem sabe se não vamos ter contigo e fazemos algumas coisas também.
Será bem giro.
Fica a dica aqui em direto.
Sara, entretanto, mais uma mulher.
Mais uma mulher, Carvalho, com mais uma edição das Inconfidências, esta semana dedicada ao Wim Wenders e ao Rainer Maria Rilke. Vamos a isso.
Inconfidências. Semanalmente na Universitária, apontamentos de uma vida. Inconfidências. Com Carla Carvalho.
Esta semana vasculhei o mundo das artes na busca de uma para o Inconfidências de hoje. Na indecisão entre o cinema e a literatura, encontrei em Wim Wenders e René Maria Rilke a junção das duas no enigmático filme Asas do Desejo. Não bastava a participação sempre bem-vinda de artistas como Lou Reed e Nick Cave nos seus filmes, e eis que descubro Rilke, o poeta que amou a já aqui falada Lou Salomé. Um momento intenso no filme é a apresentação de um circo onde um dos anjos, Damiel, assiste à performance ao lado de várias crianças. Estas riem e saltam e parecem saber que ele está ali, intacto, perplexo perante a manifestação dele queria. Outro ponto-chave para a inspiração e concepção desta arte foi a obra de René Maria Rilke. A poesia angelical de Rilke encontra na fotografia magistral do francês Henri Alécan o casamento de rimas invisíveis sobre os seios, ou melhor, os umbigos, das lentes do diretor alemão Wim Wenders. Ainda sobre Rilke, um dos maiores poetas da Alemanha de todos os tempos, o mesmo dialoga em muito da sua obra sobre anjos. Não anjos sacros, supersticiosos na sua dimensão e harmonia. Os anjos de Rilke eram sujos, fediam às mais doentias mentalidades de que a humanidade poderia ser capaz. Os seus versos retratavam o choque entre uma idealização humana de perfeição ao encontro das raízes mais profundas dos sentimentos. A nossa natureza sentimental gera sempre as mais incompletas e terríveis incomunicabilidades. Nas elegias de Duino deste poeta estão as mais proféticas explicações para a densa criação existencial de Wings of Desire. Wim Wenders entregou-nos uma das grandes obras-primas do cinema. A sua análise sobre o comportamento humano, paixões, desejos, anseios ocultos, é o retrato da vida, a nossa natureza que busca a cada segundo aquilo que parece não poder alcançar. Um preenchimento, um bálsamo religioso, poético, artístico ou simplesmente adequado às nossas inadequações. A pergunta não seria em si onde vivem os anjos, e sim onde vive em nós o humano. O demasiadamente humano. Aconteceu algo. Continua a acontecer, é inevitável. Era noite e agora é dia. Agora ainda mais. Quem era quem? Eu estava nela e ela em redor de mim. Quem no mundo pode afirmar que alguma vez esteve unido a um outro ser humano? Eu sou Uno. Não foi gerada uma criança mortal, mas uma imagem coletiva imortal. Esta noite, aprendi a admirar-me. Ele levou-me a casa e eu encontrei-me em casa. Era uma vez. Era uma vez e, portanto, será. A imagem que geramos é a que me acompanhará na morte. Terei vivido dentro dela. Somente o espanto sobre nós dois e o espanto sobre o homem e a mulher fez de mim um ser humano. E eu sei agora o que nenhum anjo sabe.
Lás. Cai. Engel. Lás.
Nossa Terra. O pulsar da região na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, WeFood Braga 100% e Ágora Bracarense.
Com o apoio
Esposende, março com sabores do mar. Venha degustar o peixe e marisco desta terra de mar e saborear os aromáticos vinhos verdes e a gulosa doçaria local. Participe também no programa de animação. Um convite da Câmara Municipal de Esposende. Mais informações em www.visitesposende.com. Participe também no fim de semana gastronómico entre 3 e 5 de março. Venha deliciar-se com a nossa lampreia, os nossos vinhos e as clarinhas de fão. Um convite da Câmara Municipal de Esposende.
A Quinta Vilar de Matos apresenta a 25ª Exposição de Camélias em Flor, em Vila de Conte. Visite uma das maiores coleções do mundo de camélias. Camélias brancas, matizadas, amarelas, azuis, entre outras. Um mundo colorido à sua espera na freguesia da Junqueira, em Vila de Conte. Entrada gratuita de terça a domingo até dia 30 de abril. Visite-nos e leve uma camélia para casa. Vale a pena visitar. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Cá estamos de volta.
Estamos de regresso. Dizer só que as Inconfidências podem ser escutadas, todas elas, maravilhosas, em podcast, rumo.pt. Entretanto, vamos a onda FAF.
Da Malfeito, Pedro.
Vamos a FAF, a conhecer a Malfeito, que é muito bem feita por um grupo de amigos que quer começar a desbravar o terreno cultural de FAF, uma terra do interior, também aqui, mas ainda assim próxima de Braga e de Guimarães, e começam hoje, cheios de força, com o Cave Story e os Ambar, que são de FAF, mas o Guilherme Pinto dos Santos conta-nos mais sobre o Malfeito.
Vamos ouvir.
Guilherme, bom dia, antes de mais, bem-vindo à Roma, obrigado por estares connosco para falar sobre esta nova promotora, a Malfeito, que se lança com o primeiro concerto, com o primeiro grande evento, hoje, esta noite, sexta-feira. Vocês que chegam de FAF, e porquê este nome, Malfeito?
Pá, Malfeito o nome porque foi uma coisa que me surgiu um bocado espontaneamente e achei que era um nome porreiro, sugeri aos outros, eles gostaram e não tem nenhuma justificação especial.
Guilherme, portanto, acabaste de nos dizer que este foi um nome que surgiu da tua cabeça, mas é Malfeito, enfim, não és só tu, há mais gente, portanto, conta-nos um bocadinho aqui da história da vossa promotora.
Sim, a Malfeito nasceu da vontade de quatro pessoas, quatro amigos. Que sou eu, o Michel, o João e o Vítor. Pronto, a ideia é um bocado contrariar uma tendência de conformismo e comodismo que está instaurada em FAF há vários anos. Como é uma cidade do interior, é um interior litoral, se quiseres, e está demasiado próximo de centros urbanos ou culturais, falo de Porto, Guimarães, Braga. E sempre se acomodou um bocado nisso e sempre viveu um bocado à sombra disso. E a nossa ideia, pá, é fazer as coisas acontecerem aqui e lá está, contrariar essa tendência e esse comodismo.
Falar em coisas boas, hoje é então o vosso primeiro concerto e começam com um grande nome da música portuguesa, claro. São os rapazes que apesar de serem recentes, também já começam a provar aquilo que valem e muita gente já os conhece. Foi fácil trazer os Cave Story, falo dos Cave Story, cá acima. Eles vão estar cá em Braga e já cá estiveram, mas vão estar cá também amanhã. Mas levá-los a Fafo, foi fácil? Como é que foi? Como é que chegaram a este nome? Porque é que decidiram que seria Cave Story a ter que abrir a mal feito?
Surgiu a oportunidade de os trazer cá, lá está, eles vão a Braga amanhã, por isso achamos que era uma boa ideia fazerem cá uma paragem em Fafo, e lá está, vem apresentar um álbum incrível, o West, e achamos que era uma ótima aposta para fazer essa festa de inauguração, essa noite de inauguração da Mal Feito.
Mas há mais, além de Cave Story?
Sim, há o Zumber, que são uma banda de Fafo, que pronto, vão-nos mostrar o que é que têm andado a fazer, e prometem, vamos lá ver.
Falando em Fafo, há muita energia em Fafo. Como é que andam as coisas em termos culturais na cidade? Há malta que faz música, enfim, que produz e que quer fazer coisas. Como é que anda aí o espectro cultural em Fafo?
Pá, acho que anda porreiro, não sei. Isto melhorar pode sempre, não é? E nós, um dos objetivos da Mal Feito é também para criar um público e criar um hábito, porque também nos apercebemos que se calhar havia pessoas interessadas em consumir mais cultura em Fafo, ou em que as coisas aconteçam em Fafo. E pronto, dentro de um risco, porque existe, não é? E de várias coisas que se calhar, ou das várias negas que levamos neste processo, pá, acabamos por... Depois demos um passo e já não podes voltar atrás e dás por ti e estás a fazer as cenas e tens de acabar de as fazer. Pá, quanto ao panorama cultural de Fafo, esperemos que... Acho que está a melhorar, realmente, porque acho que há pessoas... estão a apostar nisso não podemos estar sempre à espera da iniciativa pública, também temos de fazer por isso, e acho que há pessoas que estão interessadas em que isso mude, e esperemos que melhore, claro.
Hoje é então o primeiro grande evento, a apresentação da Mal Feito ao mundo, digamos assim. Mas já começam a pensar noutros concertos, noutros eventos? Já têm aqui alguma lista planeada ou vão começar agora a pensar a partir de amanhã?
Temos um evento já marcado para dia 11. São os Moon Preachers, vão tocar cá à tarde. Uma passagem zita porreira, acho que vai ser fixe. Depois, a partir disso, pá, temos algumas coisas em mente, mas nada marcado. Mas sim, a ideia é criar uma programação regular.
Guilherme, ficamos à espera dessa programação regular, de mais novidades da Mal Feito, e sempre que tiveres mais eventos e mais novidades, sempre que tiverem, enviem para cá, nós estamos sempre à disposição para divulgar coisas boas e bem feitas, que é o que vocês vão fazer com certeza. Guilherme, muito obrigado, um grande abraço e logo à noite, Cave Story e Ambar em Fafo. Portanto, quem estiver por perto, faça favor de aparecer. Já agora, preços.
São 3€, logo à noite, no Café Avenida, às 10h30, é aparecer duas bandas, Ambar e Cave Story.
É dado. Por 3€ é dado.
Exato.
Guilherme, um grande abraço. Muito obrigado.
Um abraço e obrigado.
Pois é, olha... Agora sim. Sim,
é a malta da Mal Feito que se lança hoje com os Cave Story a partir das 10h30 em Fafo, no Café Avenida. 3€, também por lá passam os Fafenses Ambar. Entretanto, temos mais uma mulher.
Temos a Maria. Maria, estás a ouvir-nos?
Estou, sim, senhor.
Bem-vinda, ótimo. Maria, bem-vinda. Obrigado por estar connosco.
E vocês, ouvem-me bem?
Ouvimos muitíssimo bem. Bem. Nós e os nossos ouvintes. Maria, bem-vinda mais uma vez. Já és quase uma veterana aqui no Pop-Up.
Por acaso
desta
é.
Vez,
é verdade.
Desta vez, para nos falares do Um Ao Molho, que na quarta-feira é dedicado a One Girl's Band. Portanto,
One Girl Band.
Há aqui uma espécie de mudança, não é bem de paradigma, mas pelo menos uma novidade, até porque é o Dia Internacional da Mulher.
Sim. 8 de Março.
Aqui em Braga celebra-se esse dia, com concertos de 3 artistas no feminino. Conta-nos mais sobre esta noite.
Exatamente. Portanto, este ano o festival é um festival dedicado ao formato One Woman e One Man Band, e este ano nós decidimos dedicar 11 dias, cerca de 10, 11 dias do mês de Março, exclusivamente aos projetos no feminino, porque há cada vez mais e porque eles precisam de ter um palco específico. Então lembramos-nos de celebrar o Dia Internacional da Mulher, que marca essa celebração do ano 2017, da nossa edição, com um concerto especial aqui em Braga, que está a ser feito com o apoio da Câmara, do Conselho Cultural e de vocês, RUM. Portanto, queria aproveitar para convidar toda a gente, mesmo sendo uma quarta-feira, é de entrada livre. São três grandes concertos numa grande sala em Braga, que é o Salão Medieval, no Conselho Cultural, com Amy Curl, Joana Guerra e Calcutá, tudo em formato a solo. Portanto, acho que é de aproveitar.
É assim,
sem dúvida.
É um formato muito interessante, com três números também bem conhecidos cada casa. E olha, Maria, como é que está a correr esta digressão em 2017?
Está a correr bem. É sempre um festival desafiante, porque são três meses, mais de 50 datas, mais de 50 artistas. Vamos a todo lado. Este ano também temos a novidade que temos uma tour internacional. Também vamos, em abril, vamos para a Espanha e França com uma mala cheia de One Man Band e vamos fazer a estrada. Portanto, este ano temos assim duas grandes novidades, que é dar algum destaque aos projetos no feminino, ou seja, mostrar que são coisas boas a serem feitas em formatos, no caso dos projetos femininos, e também o facto de irmos finalmente marcarmos terreno e levarmos a nossa marca e o nosso festival ao estrangeiro.
Quantos concertos é que estão marcados para o estrangeiro?
É uma semana e meia, quase duas semanas. Sempre corrido. Portanto,
vocês não param.
Quem é que vai a nível de artistas tocar?
Sim.
Vai
sim,
a turma, vai o manipulador e o trengo, se não estou em erro. Sabes que são muitas datas.
São muitas datas,
às vezes é difícil keep track.
É verdade.
Mas, passarem no nosso site e no nosso Facebook, conseguem ter acesso a toda essa informação.
É verdade. Quarta-feira todos rumamos a Braga, porque então são aqui três nomes que merecem de facto destaque e num local belíssimo, portanto, portanto não há motivos para não passarem por lá. Maria, eu sei que também estás em viagem, também estás com o tempo apertado, nós também. Olha, muito obrigado por teres falado connosco sobre vais com certeza cá voltar com outros eventos, com certeza, porque tu estás cá, és veterana, como disse há pouco. Portanto, olha, um grande beijinho e encontramos-nos na quarta-feira.
Quarta-feira vemos.
Beijinhos, Maria.
Tchau, Maria. Beijinhos.
Adeus. Beijinhos.
Entretanto, deixamos o Girl Power, porque...
Porquê, Pedro?
Porque recebemos agora um senhor, um grande senhor da música, que edita hoje o seu novo trabalho.
É, lançamento, sim. O Luca Argel, ele vai lançar o seu novo disco.
Grande abraço, Luca.
Bandeira. É um belíssimo trovador. Eu conversei com ele. Vamos ouvir. Olá, Luca, bem-vindo ao Pop-Up. Obrigada por falares connosco. Tudo a postos para logo? Muito nervoso?
Sim, estou um pouquinho apreensivo porque eu acordei hoje um pouco resfriado. Mas já está tudo preparadinho para o concerto, sim.
Sim. Antes deste Bandeira, tu tens... vou começar recuando um pouquinho. Tens um trabalho que se chama Os Tipos ou Tipos que Tendem para o Silêncio. És tu um tipo que tende para o silêncio?
Sim. Até porque esse nome é um pouco... Tem um pouco a ver com a própria concepção do disco, que é um disco todo instrumental, é um disco em que eu não digo nada, não existem palavras e tal. E eu sou também... Tem dois lados. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que fala muito, mas, por outro lado, escrevo, tenho livros, gosto de escrever músicas, tenho um canal de expressão que é mais artístico.
Pois, tu falavas dessa... da sonoridade entre... Este álbum, dos tipos que tendem para o silêncio, que abarca as cores mais assim da eletrónica, lo-fi, experimental, uma coisa assim. Sim. Enquanto que este Bandeira é assim, primavera, tens uma voz muito cândida, uma candura muito bonita. Fala-me deste trajeto entre, por exemplo, este álbum e este novo Bandeira.
Eles são, eu acho que eles estão em, dois polos opostos, assim, dentro do meu campo de interesses musicais. Por um lado, essa coisa da música eletrônica e da experimentação com timbres, com sonoridades, a própria música instrumental. É um interesse que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu também tenho muito interesse por fazer canções, pela ourivesaria das canções, trabalhar as palavras e melodias, fazer coisas mais simples, né? Coisas mais até... essas coisas milenares, né? Essa arte milenar que é a poesia com som, né? Pegar um instrumento e uma voz e pronto. E essa ser a matéria-prima. Esses dois discos, como são discos assim de certa forma, são dois discos de experimentação. Se você colocar um do lado do outro, é o máximo que eu consigo esticar a corda assim das minhas capacidades, só que um tá no extremo, o outro tá no outro. E a partir daí, não sei, daqui pra frente, acho que o meu horizonte é entre um e outro, né?
É de que trata este novo álbum, o teu novo álbum, Bandeira?
É um disco de sambas. Praticamente todas as músicas são sambas, e é um pouco uma dívida que eu tinha com o gênero, porque desde que eu me mudei pra Portugal, eu tenho um grupo... o meu trabalho principal é com um grupo de samba, que é o Samba Sem Fronteiras, que atua aqui no Porto há mais de 4 anos já.
Uhum.
E eu sou o vocalista desse grupo e sinto que devo muita coisa ao samba. Aprendi muita coisa de música fazendo samba, cantando samba, levando essas canções para as pessoas. Me aproximei do gênero de uma forma que me tornei mais próximo dele até do que eu era quando morava no Brasil. E isso acaba sendo filtrado para dentro de nós mesmos, nessa convivência muito intensa com o gênero. E eu senti que já estava na hora de responder, né? De colocar para fora alguma coisa depois de tanto tempo trabalhando com samba. E daí que vieram essas canções todas do Bandeira, que eu quis gravar de uma forma... muito, muito simples, dando o máximo de importância possível para a canção, né? Para letra e melodia só. Então, é basicamente isso que existe no disco. São canções e um acompanhamento mais simples possível. É uma guitarra, tem pequenos ornamentos, assim, vocais, arranjos vocais, mas os holofotes estão todos sobre... as letras e as melodias dessas canções.
Exato, sobre a palavra. Exato. Porque este 2017 tu vais focar-te apenas no disco. Eu pergunto isto porque tu és um tipo que, além de cantautor e trovador, tu escreves, és poeta, tens livros editados, traduzes, tens um podcast também, no Chateando Camões, não é verdade? Que é o teu o teu próprio desbravar da música portuguesa, a tua descoberta, sendo que és um tipo que atua em tantas frentes, qual é o teu projeto para este 2017? Será que vais focar-te neste disco Bandeira ou se tens mais alguma porta que queiras abrir?
Tenho várias. Eu nunca consigo ficar em um projeto só. O Bandeira é o primeiro que aparece, mas o Bandeira já tem um projeto, ele já nasceu na minha cabeça com um projeto paralelo, que é o Samba de Guerrilha, que é uma espécie de concerto-conversa, em que eu apresento um pouco da história política do samba no Brasil, tocando músicas que ajudam a contar essa história. Então é uma espécie de aula musical, que eu já apresentei aqui no Porto, já apresentei uma vez em Lisboa e resultou muito bem, e eu vou continuar fazendo sempre que der. Outra coisa deve sair em algum momento desse ano, ainda não tem data, devem sair 2 livros, um deles de inéditos, que vai sair pela editora Mia Suave, em Lisboa. E um outro livro que vai sair pela Averno, que é uma editora também de Lisboa, que esses não são de inéditos. Eu tenho livros publicados no Brasil, mas até hoje nunca tinha publicado nada de poesia em Portugal.
Ah, ok.
Eu tinha publicado pequenos textos em revistas, mas um livro inteiro meu em Portugal ainda não. E esse ano vão sair logo esses dois. um que é uma antologia do que esse último da Averna, é uma antologia do que foi publicado no Brasil, dos livros anteriores que saíram no Brasil, e mais esse de inéditos. Ainda não tenho datas, mas já são aí mais coisas, provavelmente para o segundo semestre de 2017.
Ok, olha, boas notícias, portanto. Por favor, que a chuva já ameaçou. Bom, este Luca Argel é hoje no Círculo Católico de Operários do Porto, o CCOP, às 10 da noite, lançamento do novo disco Bandeira do Luca Argel. O bilhete custa 3 euros, o bilhete mais o disco são 6, vale bem a pena, vos garanto.
Olha, entretanto, estreias acontecem hoje também em Braga. Pedro Tudela e Miguel Carvalhais. Os Etsy estão no Generation, em dose dupla, mas a Mafalda Oliveira, que esteve a conversa com os dois artistas, conta-nos tudo.
Pedro Tudela e Miguel Carvalhais, conhecidos como At Sea, apresentam-se esta sexta-feira em dose dupla no Generation. Os artistas que colaboram desde 2000 vão apresentar um novo espetáculo denominado Lâminas. No mesmo dia, inauguram uma instalação sonora com o nome AB. Uma coprodução do Teatro Maria de Matos e do Generation, que no campo musical conta com os convidados Angélica Salvi na harpa, João Paes Filipe na percussão e Ricardo Jacinto no violoncelo. Lâminas é o nome do espetáculo apresentado esta sexta-feira, que representa uma metáfora acerca das camadas que compõem a peça, conta o artista Miguel Carvalhais.
Chegamos a uma composição que funciona, em primeiro lugar, em 5 grandes núcleos. E depois constatamos que entre esses 5 andamentos, nós não estamos a falar de músicas independentes, não estamos a falar de secções estanques do espetáculo, mas sim de 5 momentos no espetáculo que têm estruturas diferentes, estruturas que se encadeiam, que se sobrepõem entre si e que, de certa forma, deixam transparecer as outras estruturas. E chegamos, portanto, a esta metáfora, se quisermos, das lâminas, de uma série de camadas ou de estratos que são usados para compor a peça, mas que também quebram a dado momento.
Já a instalação AB é uma nova peça criada para a Galeria Generation e que vem na sequência das suas instalações anteriores. Pedro Tudela, um dos artistas, explica o que compõe a instalação.
Tem duas vertentes. Tem uma que, de facto, discute e que vem beber um pouco em relação à arquitetura do espaço, da galeria. Portanto, há duas salas que não são completamente independentes, mas têm uma divisão. E a ideia é fazer com que elas, de facto, tenham uma ligação muito óbvia em termos de continuidade. Ou seja, a instalação não utiliza duas partes independentes que se relacionam. Na realidade, a instalação expande-se e trespassa, digamos que, desses dois lugares que acabam por ser um só. Mas com a necessidade, de facto, de haver esta divisão.
Pedro Tudela e Miguel Carvalhais, conhecidos como At Sea, estão esta sexta-feira por Braga para a apresentação do espetáculo Lâminas às 10h30. A partir de hoje, também está aberta ao público a exposição AB na Galeria Generation, com entrada livre. Os bilhetes para o concerto custam 5 euros.
É o Pedro Tudela, é o Miguel Carvalhais, os At Sea, esta sexta-feira em Braga.
Hoje,
para apresentar o espetáculo Lâminas às 10h30 no Generation, mas também a partir de hoje está aberta ao público a exposição AB na Galeria, também no Generation, com entrada livre, como a Mafalda acabou de dizer, e muitíssimo bem. Os bilhetes para este concerto custam 5 euros. Nesta reta final de programa, calma. Muita calma nesta hora, porque temos mais sugestões para dar.
Sugestões, olha,
começamos
hoje
por ti, Sara.
É o C'est la Vie, este fim de semana está on fire também. São os Sunflowers, mas para abrir os Sunflowers temos os Moon Preachers, também um duo da margem sul, do punk surf psicadélico, a abrir para os Sunflowers, outro duo dupla fenomenal, bombástica, explosiva, garage punk, às 10 horas da noite. E amanhã, no mesmo local, no C'est la Vie, temos o West, o disco dos Cave Story. Eles vêm apresentar esse primeiro longa duração. O trio passa às 5 da tarde no Braga Park. E à noite, no C'est la Vie, é uma noite de bazuca, Pedro.
Muito bem. Entretanto, tenho mais sugestões. Hoje, no Teatro Circo, há para ver e para encontrar o Sol, uma peça que é uma coprodução do Teatro Circo com o São Luís e também o Teatro do Elétrico, uma história que nos fala do desamor, da perda, da exclusão e também do envelhecimento. Conta a história de quatro pares de homens e mulheres que se encontram numa praia. Tão simples quanto isto. Portanto, estamos a falar de micro-histórias que se cruzam ao longo de várias décadas. Enfim, há aqui muita emoção à mistura. O elenco é de luxo, é para ver hoje no Teatro Circo. Os bilhetes custam 12€. E já cá estava a faltar, quem tiver o cartão quadrilátero paga metade, 6€.
Bem bom. Entretanto, se te falei há pouco do C'est la Vie, falta agora do Juno. Uhum. Só lembrar que hoje à noite o Alfredo dos Sockers, dos Sensible Sockers, passa hoje lá, vai lá pôr hoje música. E amanhã o Juno tem concertos do Rui P. Andrade, Aires, Ulnar e ainda o DJ set do Ludovico, do nosso Ludovico, da Pérola Negra.
Uhum. Entretanto, vamos ao Porto, só para dizer que amanhã há no Café Olé, exatamente, é amanhã.
A Sequin,
a partir das 11 da noite, os bilhetes custam 5€. Dizem que vai ser um concerto intimista, diferente do que ela nos tem costumado a habituar. Ai. Portanto, onde ela vai fazer uma retrospectiva dos últimos anos do trabalho. Portanto, e diz também que vai trazer novos temas. Fica a dica.
A ver.
Amanhã.
Sim, sim. E, entretanto, deixo-vos com música, Pedro.
Oh, que música!
Que música é? Eu não consigo não apontar. Saiu dia 24 de fevereiro com o selo da Brain Feeder.
Já me estou a levantar porque eu vou dançar.
O projeto do baixista Steven Brunev é o Thundercat. Está de volta com o álbum Drunk. Vamos ouvir o tema Friend Zone, é o terceiro disco de originais, que revolve assim num soul, funky e pop jazzy, aquele soft cremoso.
Com o vibe, Thundercat sabe fazer.
Vibe dos 70s disco. Vamos então ouvir Friend Zone para os nossos amigos.
Que são vocês.
Que são vocês, portanto, um bem-aja.
Até para a semana.
Até para a semana.
I got enough friends.